podcast IDGenal. Tecnologia em primeiro lugar, agora em MP3. Este é o podcast IDGenal. Aqui é Daniela Brown e nosso bate-papo conta com a presença de Guilherme Felitti, repórter do IDGenal. O combate ao spam, o e-mail não solicitado que desembarca em massa diariamente na caixa de entrada de todos os internautas, é o tema deste bate-papo com Henrique Fallhaber, coordenador da Comissão de Trabalho Anti-Spam e conselheiro do Comitê Gestor da Internet Brasileira. Henrique, o spam vai acabar com o e-mail?
Não, o spam não acaba com o e-mail. O spam está tornando o e-mail cada vez uma ferramenta com menos credibilidade, porque já que você tem que apagar 90% daquilo que você recebe porque aquilo não presta, muitas vezes você apaga junto aquilo que é importante. E é muito comum as pessoas agora até ligarem para perguntar se recebeu o e-mail, se o e-mail realmente chegou, porque os programas de spam eventualmente podem barrar, ou a pessoa inadvertidamente pode apagar. Enfim, o spam atrapalha essa comunicação por e-mail que deveria ser tão boa.
Na verdade, não é só o usuário que perde com isso. Se o spam, como dizem algumas pesquisas, ocupa mais de 60% dos e-mails, né? Ele representa mais de 60% das mensagens diárias, isso é banda consumida, banda inútil, tanto para a operadora como para o provedor.
Olha só, eu posso dizer o seguinte, do lado do provedor, talvez seja um dos maiores custos que o provedor tem é lidar com esse problema, porque isso exige não só banda, como software, equipamentos poderosos, pessoal. Então, é um gasto imenso, quer dizer, vamos dizer, de uma forma consequente, é fazer com que, pelo menos os maiores provedores, os maiores, os médios e daí em diante, as empresas grandes, tenham uma compreensão boa do problema e tenham métodos uniformes de tratar com o problema.
Henrique, você falou agora há pouco sobre proxies abertos em PCs domésticos e alguns recentes estudos do CGI indicam que é aí o caminho onde os spammers fazem aqueles ataques de mensagens em PCs que estão conectados à banda larga. Duas perguntas. Como é que o usuário pode se defender? E não ajudaria também se o CGI combatesse essas infecções em massa que causam essas redes bot?
A gente defende duas... A gente tem dois posicionamentos. A gente acha que as empresas de telecomunicação, que são as donas das redes de banda larga, deveriam fazer uma varredura proativa sobre as máquinas que estão ligadas na rede dela, de forma a avisar o usuário que a máquina dele está comprometida. Isso é possível de se fazer, ainda não é feito ainda, depende de uma conversa do comitê gestor e da própria Anatel, que regula particularmente a maior parte dos provedores de telecomunicação que tem serviço de banda larga, mas isso deve ser feito. Tem algumas implicações para você fazer isso sem ferir a privacidade do usuário, ou seja, você só pode ir na máquina do sujeito para ver se ele tem algum furo de segurança, para não fazer mais nada além disso. Mas a gente acha que essa seria talvez a maneira mais eficaz de um usuário ser avisado, porque normalmente o usuário não sabe que a máquina dele está infectada, que o proxy, ele tem um proxy aberto, que dali está saindo um monte de spam para o mundo inteiro.
O comitê gestor tem uma proposta de um anteprojeto de lei, como você mencionou, que é composto de 9 artigos, para complementar os atuais projetos que estão tramitando. Embora não exista uma lei específica de combate ao spam, a justiça brasileira já deu ganho de causa a vítimas de spam e resolveria no Brasil um movimento como o CAN Spam nos Estados Unidos, a lei anti-spam que foi aprovada em 2003?
A lei americana, a diferença da lei americana e da lei que a gente está propondo é que a lei americana ela se baseia no fato de que a pessoa deve dizer que não quer mais receber aquele tipo de e-mail e com essa provisão legal, se o spammer não tirar a pessoa da lista, ele estaria cometendo um ilícito, né? O modelo americano não nos parece bom porque ele legitima o spam, porque uma vez que a pessoa diga que não quer receber aquele e-mail mais, ele efetivamente é descadastrado em uma lista, mas o nome dele pode ser incluído numa outra.
Esse é o chamado opt-out.
É o chamado opt-out, é o mecanismo pelo qual você proíbe que alguém mande algum e-mail para uma outra pessoa depois que ela dizer que ela não quer mais.
E o opt-in, ela autoriza antes do recebimento.
É, o nosso modelo, o modelo que a gente preconiza, é o do soft opt-in, né? Que a pessoa só deve receber e-mail da outra se ela ou autorizou expressamente o envio daquele e-mail, ou se implicitamente, através de uma relação comercial prévia, de uma troca de cartão, da divulgação do e-mail dela em algum lugar em que ela estimule que e-mails venham para ela, aí sim você pode enviar e-mail e esse e-mail não é considerado spam. Então, na verdade, a gente não autoriza o primeiro e-mail. O spam out, o opt-out autoriza o primeiro e-mail e se o cara não quiser mais, aí sim é vedado. No soft opt-in, nem o primeiro e-mail é permitido, a não ser que exista uma relação prévia ou uma autorização.
Rique, além do usual texto, os spammers já estão mandando mensagens com imagens. E a gente já tem até relatos de consultoria sobre spam com PDF. Quais outras formas o spam pode assumir no futuro?
A gente, nesse projeto de lei, a gente procurou não caracterizar o spam simplesmente como o correio eletrônico. No artigo 1º, a definição considera o indevido envio de mensagens eletrônicas em rede de comunicação, independente da sua finalidade. Ou seja, isso vale tanto para e-mail na internet quanto para SMS torpedo, né, do tipo não desejado, como uma comunicação no Instant Message não desejada, como uma comunicação no Orkut não desejada, enfim.
Isso envolve scrap do Orkut também?
Envolve qualquer, na verdade, esse projeto de lei envolve qualquer tecnologia que exista ou possa ser criada para enviar mensagens eletrônicas através de redes de comunicação. Então pode ser o spam no VoIP, né? Já começa a aparecer também, enfim. As mais variadas formas de mensagens indesejadas que você pode receber numa rede, Seja qual for a tecnologia.
Então, se eu recebo uma mensagem indesejada de uma operadora no meu SMS e no meu celular, que eu não pedi, é spam.
Com certeza, você está falando uma propaganda, né? Com certeza, se você está recebendo uma mensagem em massa, como eles costumam mandar, e você não autorizou, nesse projeto de lei, isso é considerado spam.
Quanto tempo vai demorar para aprovar a legislação, hein, Henrique?
Olha, a gente está na fase de levar isso ainda lá para os deputados, porque esse assunto, a lei do deputado Proença, ela já passou pela Comissão de Ciência e Tecnologia, ela não atende aquilo que a gente acha que é o mais importante, que é a qualificação da lei pelo processo de soft opt-in. Então a gente está num processo de tentar influir a votação desse projeto de lei do deputado Proença no plenário.
Agora a gente vai para as perguntas rápidas, Henrique. Quantos spams você recebe por dia?
Olha, eu acho que eu tô na faixa aí dos quem recebe 90%. 90% do que eu recebo é spam. Só 10% é efetivamente útil.
Você usa o anti-spam ou apaga as mensagens mesmo?
Não, eu não uso o anti-spam na minha máquina. Eu não tenho configurado nesse momento na minha máquina um anti-spam pessoal. Quer dizer, o provedor, a minha empresa tem uma política de anti-spam que procura separar as coisas que são claramente spam, mas eu particularmente não, eu apago, ou seja, eu vejo lá pelo título e pelo remetente que não tem nada a ver e apago antes de ler.
O que é menos pior, a opressão do spam ou o silêncio do spyware?
Olha, eu acho que o spam para mim é pior, porque o spam me toma mais tempo, né? O spyware talvez seja um perigo mais escondido, né? Que você talvez dê conta dele não imediatamente. O spam incomoda sempre, todo dia. Né?
Se você encontrasse um spammer pessoalmente, qual a primeira coisa que você diria a ele?
Olha, tem spammers no Brasil em atividade, quer dizer, até foi reportado aí pelas organizações internacionais, tem pelo menos uma ou duas gangues de spammers no Brasil, atuando inclusive internacionalmente. Quer dizer, eu sei que isso aí é uma atividade lucrativa, porque isso não seria uma atividade de gangue, uma atividade até de gangues internacionais, se não gerassem dinheiro e recurso. Então, eu acho que, de certa maneira, quando a gente fala do spammer pesado mesmo, esse que manda phishing, esse que manda procura mandar vírus, essas coisas, ou seja, ele é um criminoso, eu prefiro não encontrar ele na rua. Agora, o spammer esse, vamos dizer, comercial, talvez não ingênuo, porque ninguém é ingênuo, todo mundo sabe que mandar e-mail para todo mundo que mensagem não solicitada não é uma prática. Essas pessoas, acho que elas podem ser educadas no sentido de fazer um e-mail marketing correto, porque existe um e-mail marketing correto. Você pode fazer a tua divulgação do teu produto pela internet, e quando você faz de uma maneira inadequada, você está queimando o seu produto. Né? Então, eu acho que esse spammer, que não é o criminoso, né, que é o spammer que está abusando a rede só, esse aí dá para conversar.
Você ouviu o podcast IDGenal com Henrique Fallhaber, coordenador da CT Spam e conselheiro do Comitê Gestor da Internet Brasileira. Obrigada, Henrique. Obrigada, Guilherme.
Você ouviu o podcast IDGenal. Tecnologia em primeiro lugar, agora em MP3. Saiba mais em www.idgenal.com.br/podcast.